Futebol na Gringa.
Começou, meu povo, estamos ao vivo com o YouTube olha lá, vamos começar de novo. Começou, já começou errado, hoje o dia tá bem confuso aqui, meu povo. Já começou bem. É, estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes, meu nome é João Vitor Rocha, estamos com o Futebol na Gringa. Aqui ao meu lado tá o Teixeira e Pedro Ciola, vocês estão bem, queridos?
É ao vivo, programa.
Não é
gravado, não.
Galera, hoje vamos falar muito sobre o UEFA Champions League, teremos rodado nessa terça e quarta-feira, né? E vamos falar um pouquinho também do que aconteceu no futebol internacional, no futebol europeu, esse final de semana. Tivemos alguns jogos interessantes, alguns momentos muito tristes, como o do André Gomes, do Balotelli, né, pessoal? Então vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar hoje. Pedrão, me dá teu destaque, cara.
Cara, meu destaque vai ser o jogão que vai acontecer na Itália, Inter de Milão e Borussia Dortmund, jogo decisivo pro Grupo F. Se você tiver coisa pra fazer, não faça e assista esse jogo.
Se tiver, não faça. Se não tiver, é sua obrigação.
Sua obrigação.
É isso aí.
E você, Talão, me dá teu destaque, cara?
Cara, meu destaque vai pro Liverpool. É, o Liverpool voando no Nacional, sobrando. Virou um jogo difícil agora nesse final de semana. Aquele jogo que time que quer ser campeão tem que ganhar, né? Saiu perdendo e tal. E o próximo jogo da Premier League, mais importante, Liverpool e Manchester City. Vai ser um jogão aí, briga pelo topo.
Vamos começar então falando sobre a UEFA Champions League, né, pessoal? Vamos falar primeiro dos três únicos times que estão com 100% de aproveitamento: PSG, Bayern de Munique e Manchester City. Os três times estão com três vitórias nas três primeiras rodadas. É, temos alguns pontos muito interessantes. Vamos começar pelo PSG, o time do Neymar. O Neymar ainda não estreou na Champions League, mas o PSG não tá sentindo falta dele, né?
Quem é Neymar?
Quem é Neymar quando se tem Mauro Icardi, né?
O ataque tá voando.
O ataque tá muito forte, né? O Mbappé, o Di Maria tá muito bem. O Icardi, a gente até mencionou ele no último programa que a gente tava falando sobre centroavante, porque os números dele são absurdos. E o Mbappé voltando de lesão muito bem.
É, tem sido um tridente bem interessante de acompanhar, porque a gente esperava no começo da temporada Neymar, Cavani e Mbappé. O Mbappé voltou, né? Voltou de lesão. O Cavani demorou ali um jogo a mais para voltar e o Icardi já tá em cima da vaga dele. E o Neymar a gente não tá sentindo falta, porque o Di Maria realmente tá batendo um bolão. Inclusive é a minha aposta aí pra essa Champions League, o cara vai fazer uma
bela competição. E o PSG sobrar no campeonato francês é normal.
É esperado, né? É esperado, exatamente.
Agora na Champions, no grupo que tem o Real Madrid, meter 3-0 no Real Madrid, ver o Real Madrid passando sufoco contra o Galatasaray, contra o Clube Brugge, e ir de boa assim, já pode classificar nessa rodada... É muito bom ver o PSG.
O PSG tem 9 pontos, ainda não tomou nenhum gol, não teve a defesa vazada, é o único time da Champions que não teve a defesa vazada e tem 9 gols marcados, né? No último jogo foi um 5-0, meteu um sonoro 5-0 no Bruges, lá na Bélgica, e agora recebe no Parc des Princes os belgas, né? Então,
é o jogo da volta.
É o jogo da volta, assim, nessas quartas rodadas, os jogos que aconteceram na terceira vão se repetir só com o mando invertido. Então a gente pode esperar provavelmente mais uma vitória do PSG pra vencer e garantir já essa primeira, garantir a classificação e deixar o Real Madrid na zona da confusão, como gosta de falar o professor Luxemburgo, né?
É, tem a chance de vencer o Clube Brugge, que é o esperado.
Modesto.
E se o Real Madrid tropeçar contra o Galatasaray, que é o outro jogo, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, o PSG já tá em primeiro já, faltando duas rodadas para acabar a fase de grupos. O PSG só vai cumprir tabela ali, vai fazer um jogo muito bom contra o Real Madrid fora de casa, mas sim, é um tipo um amistoso de luxo, assim, né?
É, se a gente tá falando dos três times 100%, talvez o PSG seja o que tá no momento de mais calma, apesar das lesões, né? O Bayern de Munique tá nesse momento conturbado, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele, e também o Manchester City, né, que tá em segundo na Liga, tá muito bem também, mas tá em segundo, PSG liderando o grupo na Champions e liderando o Nacional.
Vamos aproveitar, então, já que o Tauan deu o gancho do Bayern de Munique, vamos passar pros alemães, estão bem atrás, não bem atrás, mas não estão liderando como a gente imaginava, 4 pontos atrás do Borussia Mönchengladbach. A gente imaginava que o Bayern de Munique sempre dispara na frente, né? Eles também estão com 9 pontos, 3 vitórias na UEFA Champions League, foi um 3-2 fora de casa contra o Olympiacos da Grécia, vai jogar agora em Munique.
Foi um jogo que o Olympiacos vendeu caro,
foi um jogo, né? Bem legal, sim, foi um jogo bem legal, Lewandowski como sempre fazendo gol. Fazendo mais gols, né? O Bayern tem 13 gols na Liga, tem o melhor ataque da Champions League até o momento. Até uma pessoa veio comentar no chat, na primeira, quando a gente colocou o Bayern tá sobrando e tudo, o cara veio criticar, mas na Champions ele tá sobrando. No alemão não, mas na Champions de fato ele tá. Uma vitória resolve dar classificação pro time do Coutinho e companhia, né?
É, são dois momentos diferentes que o Bayern vive, né? Se na Champions League tá nas nuvens, a situação que todo time gostaria de estar, no Nacional não, né? Porque é um time que costuma dominar a sua liga, tá mal das pernas, né? Mas tá um pouco abaixo do que deveria estar, sendo que a gente espera que ele esteja sempre liderando. E aí sofreu essa goleada, deu uma balada ali, o técnico já caiu. É muito louco ver isso, né? Porque é um time que tá voando e mesmo assim perde o técnico.
Mas também o técnico falou tanta abobrinha
e
na
última... vestiário depois
falou
também,
coisa pra caramba, reclamou de todo mundo, criticou todo mundo. Tava parecendo um técnico daqui de São Paulo que foi demitido ontem, que também falava coisa pra caramba e acabou sendo demitido, né?
Exatamente. O Niko Kovac, ele já sofria... críticas na temporada passada, quando o Bayern caiu nas oitavas de final para o Liverpool. Fazia muito tempo que o Bayern não ficava nas oitavas, sempre ia para as quartas, para a semi. No campeonato alemão da temporada passada ganhou, mas também foi naquelas últimas rodadas ali, também não foi convencendo muito. E agora a diretoria optou por tirar ele, ainda dá tempo para se preparar para o mata-mata. O nome do Mourinho, de novo, já está sendo
mas
especulado.
Mas toda ali. Vez que algum técnico de um grande europeu cai, é o Mourinho.
Sempre o Mourinho está lá na rebarba, esperando.
O Arsène Wenger também, né, que está sem clube desde que deixou o Arsenal. Então, tipo, vai ser uma fase de transição. Mas lembrando que a fase do mata-mata da Champions acontece só em fevereiro, então vai ter um tempo para se preparar ali.
Teoricamente já garantiu a sua vaga, né? É difícil que alguém roube a vaga do Bayern, mas olhando um pouco pro Coutinho, cara, o Coutinho tem sido um arame liso nessa temporada, né? Tirando esse começo muito bom dele no Bayern, ele tá sendo alvo de críticas de basicamente todo mundo. Então, um ídolo do Bayern essa semana já criticou o Coutinho, as críticas estão vindo cada vez mais abertas, e o Bayern depende muito desse meio de campo para funcionar.
Você que está acompanhando a gente ao vivo aí no YouTube da Jovem Pan Esportes, deixa teu comentário, fala quem você acha que vai vencer essa Champions, né? Quem são os favoritos para vencer essa Champions. Tinha gente que falando que o PSG é o grande favorito, apesar que o Neymar ainda não está jogando, mas é um time forte, né? Vamos passar agora para outro time forte, que é outro time que está também com 100% de aproveitamento, que é o Manchester City, do Pep Guardiola. São 10 gols até agora, meteu um 5-1 na Atalanta, jogando em Manchester, e agora vai até a Itália para visitar o time da Atalanta, e vamos ver se esse Manchester City, enfim, vai virar na Champions e vai conseguir chegar no final, ganhar título, que é o que a gente sempre espera dos times do Guardiola, e um time com tanto dinheiro como o City, né?
Sim, o City, se mantiver, é um ótimo candidato, né? Você olha hoje o ataque do City, é Sterling de um lado, o Agüero no meio, o Sané na ponta, o De Bruyne no meio.
De Bruyne jogando muito,
exatamente.
Né? Se você rebobinar aí, pegar a edição, a primeira da Champions que a gente fez, eu apostei no City. Então é um time que é muito forte mesmo, marca muitos gols, e contra a Atalanta agora, a Atalanta vai ser totalmente kamikaze, porque tem 0 ponto na Champions League, precisa pontuar para pelo menos sonhar com aquela terceira vaga que dá a Europa League. E o City com ataque rápido, eu acho que vai ser um outro jogo com muitos gols.
Muitos gols pro lado do City, imagina.
Eu acho. O Agüero fez 2 gols no último jogo contra a Atalanta, o Sterling deixou 2 também, e o Agüero tem média de 1 por jogo nos últimos 13 jogos, são 13 gols em 13 jogos.
O Thiago Quaresma tá falando que a aposta dele é a Inter de Milão, e o Matheus Rosa tá falando que é o Barcelona, então são dois...
Eu apostei no Barça, hein?
Estão no mesmo grupo, né? Estão no grupo F, daqui a pouco a gente vai passar pela situação do grupo F, tá bem bolada, ninguém pode ainda garantir classificação nessa quarta rodada, mas tá bem legal, tá bem bonito lá, Barcelona com 4, Inter de Milão com... Barcelona com 7 pontos, Inter de Milão e Borussia com 4, vão fazer um jogaço, talvez o jogo mais legal dessa rodada.
Digno de grupo da morte.
Digno de grupo da morte, como a gente imaginava, né? Passando agora pra times que ainda também podem se classificar essa rodada, mas não estão com 100%, estão com 7 pontos, né? Empataram um jogo, que é a Juventus e o Atlético de Madrid. Os dois times dependem só de si, se vencerem seus jogos, se classificam, né? A Juve visita o Lokomotiv Moscou, na Rússia, e o Atlético de Madrid visita o Bayer Leverkusen, na Alemanha. Se vencerem fora de casa, os dois times classificam, vão para 10 pontos e já resolve o grupo, já com 2 rodadas de antecedência, né?
Mamata, né?
A imbatível Juventus, né, que não perdeu na temporada ainda, e o Atlético que, apesar da vitória no último jogo ter sido meio xoxa, meio com um golzinho, não jogou nada, fez o gol, não jogou nada depois do gol e levou os 3 pontos para casa, mas são dois times que nem o Pedrão falou, que a Champions volta na fase de oitavas só em fevereiro, são times que tem muito a evoluir.
E a Juventus, por mais que não esteja 100% na Champions, é um time que eu coloco nesse bolo aí de favorita, assim, pelo que vem apresentando. Como o Tauê falou, não perdeu nenhum jogo. Mesmo quando não joga tão bem, como foi no clássico contra o Torino, agora no final de semana ganhou, né, com o gol do De Ligt.
Torino tem sido um verdadeiro saco de pancada.
Ah, normal, padrão já, né?
E quem sabe fazer o Casagrande pra falar sobre esse jogo?
Não, não sei.
Ninguém sabe imitar o Casagrande?
Não.
Vamos passar.
Não. E tem o Dybala, que tá jogando muito, o Pjanic também, o Higuaín. É um time muito forte da Juventus.
A defesa não tem sido um muro, né? Que geralmente é uma característica da Juventus. Tomou aí gol nos últimos 9 jogos, lembrando que jogou 15.
É o De Ligt, né, velho?
Exato.
De Ligt entrega
pra caramba. De Ligt tá mal pra caramba. Não tá mal, mas a expectativa dele era tão alta, né? Era tão alto que ele chegasse no futebol italiano e dominasse a zaga da Juventus, que é talvez o campeonato italiano reconhecido como suas zagas tão fortes, né? Mas ele não virou ainda,
ao
né?
Mesmo tá tempo, devendo, né? O Chiellini se machucou, né? Teve uma lesão muito séria também, então perdeu esse começo de temporada. Então tá dando aquela desestabilizada na defesa da Juventus.
De Ligt que conta agora com o gol no clássico, né? Foi dele, 1-0.
Quem sabe tira a zica, né?
Quem sabe tira
a zica. Ele comemorou fazendo assim?
Eu conheço um zagueiro que comemorou assim nesse final de semana, que inclusive fez 2 gols, mas o juiz anulou o segundo. Mas não vou falar quem que é, não vou falar.
Vamos passar também agora para outro time italiano, já que a gente estava falando da Juventus. O Napoli também pode garantir classificação nessa rodada. Pega o Salzburg fora de casa, né? Tem que vencer para... Não, se vencer, ele não garante ainda classificação. Tem que torcer para o Genk não vencer do Liverpool, jogando em Liverpool. Então é muito difícil que a gente imaginar que o Genk consiga bater o Liverpool atual campeão, né? O
Barcelona tomou 4-0 lá, né?
Então é muito difícil. Então, basicamente, a situação do Napoli é vencer e torcer contra o Genk, contra o Liverpool, né? O que não é lá muito difícil de acontecer. Então,
lembrando que o Genk é o campeão belga, né?
É o campeão belga, mas o Liverpool é o atual campeão da UEFA Champions League. Então eu acho que tem um parâmetro um pouco mais alto do Liverpool. E a campanha que os caras estão fazendo na Premier League, né? Muito na frente. Então, a gente pode dizer que o Napoli basta vencer que se classifica, né? Não vai vencer, dar essa zebra, né?
Só precisa vencer, mas pega o Salzburg, que é um time ofensivo pra caramba, né? Um time moleque que vai pra cima, que não se intimida, que também precisa vencer, senão dá um adeus aí.
Interessante. A gente conversou com o André Ramalho, né? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Mas o Salzburg e o Napoli se enfrentaram apenas 4 vezes na história e todas elas foram em 2019. Então, no começo do ano, a gente teve a Europa League, eles se enfrentaram, o Napoli acabou passando do Salzburg, mas agora a gente tem esse confronto de novo na Champions League.
Eu perguntei aqui pra galera quem eles achavam que iam se classificar, e o Ticos Barreto respondeu que o PSG e City são só fogo de palha, que é aquela velha piada contra os dois times milionários, né?
Ela sempre vai
ela
pegar,
sempre, até
eles ganharem, é fácil, ela sempre, né? Vai pegar.
E o Ali Souza tá falando que é o Manchester City, então é legal, tipo, você vê que tem a galera ainda aposta no Manchester City do Pep Guardiola, e o Matheus Rosa falando do Barcelona, que é o favorito dele, que era o teu, né, Pedrão, quando a gente falou? Foi você que falou que era o
Barcelona? Era o meu, qual que era o seu?
Manchester City e Liverpool, falei.
Eu falei, olha que loucura, eu falei Atlético de Madrid, claramente não vai ser.
Você não Atlético sabe?
De Madrid não
o João matador, Félix véio. Tá machucado, mas daqui a pouco ele volta. E aí é outro esquema, o Diego Costa tá perdendo pênalti,
o Felipe ganhou a vaga de titular, pelo menos por enquanto, né? Nos últimos jogos ele tava jogando como titular, a gente tentou conversar com o Felipe, mas também não rolou.
Atende nós, Felipe,
a gente tá tentando trocar uma ideia com você, cara.
E o Renan Lodge tá jogando
muito. O Renan Lodge tá jogando demais, né? O Caetano Costa tá dizendo que vai dar City, e o Fábio Lima tá dizendo que o Barça já era. Calma, Fábio.
Barça
puta no time. Por falar em Barça, vamos lá. Vamos passar pro grupo F, que é o grupo mais embolado, né? É o grupo mais legal de
classificação. Nesse carrinho, Marcos.
O Barça tem 7 pontos, a Inter de Milão 4 pontos e o Borussia Dortmund 4 pontos. Como vocês podem ver aí na tela, o Barça tá na liderança, o Borussia e a Inter de Milão estão pau a pau ali com 7 pontos e o Slavia Praga tá, como já era esperado, tá mais atrás, apesar que fez alguns bons jogos, mas não conseguiu vencer ainda. O Barça pega o Slavia jogando em Barcelona e o Borussia e a Inter se enfrentam na Alemanha, né? Que talvez seja o jogo mais esperado da rodada. A gente tava fazendo levantamento aqui dos jogos mais legais, mais importantes. Esse é o jogo mais importante, porque é o que pode dar encaminhar a classificação de um e jogar um gigante pra Europa League, né?
É um confronto bem legal entre dois enormes do futebol europeu. E é bem legal destacar que esse grupo tem um quê a mais que, por exemplo, o grupo A não tem. Porque quando rolou o sorteio, a gente pensou muito em Real Madrid e PSG, mas eles vão chegar na última rodada meio que cumprindo tabela, né? não vai ter muito que lutar, eu espero,
provável,
né?
Provável.
E a gente vai ver no grupo F confrontos de penúltima e de última rodada muito interessantes, porque ninguém vai querer ir pra Liga Europa desse grupo.
Ó, o Caetano tá questionando a gente, mas eu não lembro a gente ter falado nada do que ele tá dizendo assim. A Inter vai dar trabalho nesse grupo, pode passar, por que não? Claro, a Inter pode passar, lógico.
A Inter tá voando também.
A Inter tá muito bem, tá disputando pau a pau com a Juventus na liderança da Série A italiana. Tá
5 jogos.
Eu acho que, inclusive, entre Inter de Milão e Borussia, eu sou mais Inter, apesar que o jogo é na Alemanha, mas eu acredito muito no time da Inter.
A Inter ganhou o primeiro jogo de 2-0 do Dortmund, né? E no italiano só perdeu para a Juventus naquele jogo muito duro que a gente comentou aqui também. Exatamente. Agora o Barcelona deve classificar com tranquilidade. Pega o Slavia Praga.
Uma vitóriazinha já dá quase certeza de classificação,
né? Em casa, né?
Em casa, Barcelona, é se não perder pro Slavia Praga, completa um ano sem perder no Camp Nou.
Que é algo bizarro, né, cara?
Em todas as competições, né? Interessante ressaltar isso.
E fora de casa dá uma oscilada, mas em casa é muito forte o Barcelona, que não perde na Champions desde 2013 em casa.
Exatamente. Desde 2013 o Barcelona não perde um jogo em casa na Champions League. É um absurdo.
E desses times aí, do Borussia e da Inter, que são os dois times que estão nessa disputa da segunda posição.
Eu aposto mais na
Inter. Você aposta mais na Inter?
Eu também
aposto mais na Inter.
O Dortmund tá sofrendo muito com a ausência do Paco Alcácer.
Muito.
Né? O Paco Alcácer talvez volte no próximo jogo, mas é um time que tem dificuldade para criar quando pega uma defesa fechada, que eu acho que vai ser o jogo de amanhã, o jogo vai ser em Dortmund. A Inter marcou contra o Dortmund em contra-ataque, eu acho que vai ser essa estratégia. O Dortmund também é um time que em bola parada dá aquela vacilada, né? Aquele famoso time que dá uma entregada em bola parada.
Depois Inter... dos 40 não tem gol, aí 43,
aí chega o Lukaku lá e faz um gol de cabeça. Exato. Então, tipo, eu acho que se fosse pra apostar, apostaria Barcelona e Inter passando.
Eu falei então.
A gente vê muitos times na Champions agora jogando com um tridente muito móvel. O Borussia é um time que poderia ter esse tridente móvel, mas sofre muito sem o centroavante. Então, se o Paco não jogar, a chance do Borussia não conseguir penetrar na defesa do Inter é enorme.
É porque joga o Reus improvisado, o Götze ali, eles não sabem muito bem fazer essa função, né?
Sim. Tem um dado interessante também, que os times italianos não se dão bem na Alemanha. A Inter já foi... A Inter já foi 8 vezes para a Alemanha nesses últimos anos e ganhou uma partida só. Então é um jogo...
Um retrospecto bem, agora, bem ruim, né?
Se o Dortmund tivesse vencido aquele jogo do Barcelona, que o Dortmund jogou muito mais lá no Signal Iduna Park, estaria com 6 pontos.
Bola na trave e tudo.
Estaria mais tranquila.
Eu vou querer a participação agora de você que está acompanhando a gente, que a gente vai para um assunto polêmico. Vamos falar de Real Madrid.
Polêmico.
Vamos falar de Real Madrid. Real Madrid tá na segunda posição do grupo A, com 4 pontos. PSG tem 9 pontos, né? Vocês podem ver aí na tela. PSG com 9, Real Madrid com 4, Clube Brugge com 2 e Galatasaray com 1. O Real pega o Galatasaray em Madrid. Ganhou de 1-0 no jogo lá na Turquia, mas foi um jogo... Eu achei um jogo muito ruim, muito fraco. Sim. O Real foi surpreendido já contra o Brugge, jogando no Santiago Bernabéu, empatou em 2-2. Quase perde. Se o Real perder esse jogo ou empatar esse jogo, eu acho que vai criar uma crise que sem precedentes assim nos últimos anos lá no Santiago Bernabéu, pro Zidane e companhia. O que vocês estão achando dessa temporada do Real tão claudicante?
O Real tá meio irreconhecível essa temporada, né? É interessante notar, por exemplo, a gente ano passado, quando o Vinícius caiu no time ali, que conseguiu uma brecha para jogar, a gente falou, pô, que legal, tá andando espaço pro menino e tal, mas a gente vê cada vez mais o Real precisando dele, ou precisando do Rodrigo, né? Tipo, tá com o Bale no banco, mas tá jogando com os meninos, assim.
Claramente não é uma estratégia, né? Você depender de um garoto tão jovem que veio de um Brasil, assim, né? A falta de qualidade, não falta de qualidade, mas o mau momento do Hazard, todo mundo esperava que ele chegasse e arrebentasse.
Eu adoro esse dado. Cada gol do Hazard custou 100 milhões de euros, porque ele fez um gol só.
E o Bale não vai, né? O Bale toda hora, tipo,
machuca. O Zidane tem treta de vestiário com ele.
O James Rodriguez voltou e também não emplacou.
Que também tem treta com o Zidane. Eu queria ter uma treta com o Zidane.
E aí o Zidane tá apostando nos meninos. Hora coloca o Rodrigo, hora coloca o Vinícius, agora tá colocando o Mendes, coloca o Valverde também,
que eu quero entrar nessa pegada aí de Vinícius e de Rodrigo, menino Rodrigo menino da Rodrigo. Vila. Inclusive, eu acho que hoje ele soltou um vídeo no Twitter dele, hoje completa 2 anos que ele estreou entre os profissionais do Santos. Eu queria... Vamos trocar uma ideia sobre esses dois aí, e você que estiver aí acompanhando a gente no YouTube também comenta. Qual dos dois você prefere pra seleção brasileira ou pro futuro da seleção brasileira? que vocês acham aí? Quem que tem mais potencial pra jogar no futuro na seleção brasileira e fazer uma história aí no Real Madrid?
Cara, eu acho que o Rodrigo, como disse o Rivaldo...
Como é que é o nome dele?
Rodrigo.
Rodrigo.
Desculpa. O Rivaldo, que gosta de comentar, né?
Rivaldo não ganha salário de comentarista porque mas não ele quer, comenta, porque ele dá palpite em tudo, é impressionante.
Ele falou que o Rodrigo é mais... Rodrigo é mais assassino que
tem o... Tem instinto assassino, tem é um tubarão assassino. Branco.
É, porque ele chega na hora do gol e define melhor que o Vinícius. E é uma crítica que o Vinícius sofre desde o tempo de Flamengo. Sim. De chegar na hora do gol, chutar em cima do goleiro, ou ter uma finalização meia bomba. E eu acho que é o que...
Como é que é?
Meia bomba.
Tá, entendi.
Que é a questão do Vinícius. Eu acho que qualidade os dois têm pro mano a mano, partir pra cima os dois fazem muito bem. Mas na hora de definir, um atacante não saber definir tão bem... Pra você estar no Real Madrid, você precisa saber definir bem. Você tem que aproveitar as suas oportunidades.
Eu acho que são lacunas, talvez, diferentes que eles ocupem no o papel deles no campo, por exemplo. Acho que o Vinícius é um jogador muito mais de dessa velocidade, de ser agudo, de puxar o contra-ataque, de... Tô embolado no meio de campo, preciso soltar pra alguém, solta pro Vinícius. O Vinícius arrasta o time pra frente. O Rodrigo, eu acho que ele já é uma leva de brasileiros mais parecida, por exemplo, com o Neres. Que é um jogador que eu gosto muito também, que é rápido, é habilidoso, sabe sair de espaço pequeno, mas que sabe definir, sabe entrar na área, sabe fazer gol de cabeça, sabe antecipar zagueiro. Então eu acho que tem muito disso que o Rivaldo falou. O Rodrigo tem um instinto mais assassino de atacante completo. Talvez o Vinícius seja mais
aqui
um ponto
no,
esquerda
mesmo. Aqui no YouTube tá bem dividido. Ó. O Ticon Barreto tá falando que o Rodrigo é mais jogador que o Vinícius. O Alexandre Nunes tá dizendo que prefere o Vinícius. O Caetano Costa tá dizendo que prefere o Rodrigo. E o Alexandre, Alexandre Nunes repetindo, dizendo que prefere o Vinícius Júnior. Caetano dizendo que o Rodrigo é mais completo. O Vinícius tem mais talento. Eu não sei se o Vinícius tem mais talento. Eu acho que o Vinícius ele é um comparativo que eu fiz num programa nosso há algum tempo, que o Vinícius tem mais a explosão física, a mais força física como o Cristiano Ronaldo. E o Rodrigo, ele é mais cerebral, é um jogador mais inteligente, com a bola no pé na hora da finalização, mas um comparativo meio que grotesco com o Messi e Cristiano. São estilos mais diferentes, mas os dois maravilhosos e que tem um futuro gigantesco na seleção.
Se tornarem jogadores parecidos com
o Cristiano. Sim, lógico. Imagina a seleção brasileira ter Cristiano de um lado e Messi do outro. Porra, maravilhoso o negócio desse.
Eu acho que o Vinícius, ele é mais liso. Então talvez se eu jogasse naquele 4 contra 4 valendo uma Coca-Cola com o gol de chinelo, talvez eu colocasse o Vinícius, porque o Vinícius ia driblar todo mundo e meter o gol. Mas no campo, pensando em amplitude... Em aproveitar espaço, eu sou mais o Rodrigo.
O Vinícius Júnior acho que é mais plástico, né? Ele pega a bola, ele faz aquele auê todo,
faz aquela salseiro, caetilha do Damião, assim.
O Rodrigo eu acho mais objetivo. Eu gosto mais do Rodrigo. O Rodrigo é mais objetivo, ele aparece mais na área para definir, ele define melhor. Então acho que tem um pouco de diferença, mas em questão de ir pra cima, os dois vão pra cima, os dois têm qualidade. E é normal também o Vinícius Júnior no Real Madrid dar uma oscilada. Ainda mais num time que não tá estruturado, como a gente tava falando aqui, né? Então, tipo, às vezes a cobrança é tão grande, porque também se fala tanto do Vinícius Júnior desde cedo, e aí ele chega lá... Pô, a gente tava comentando outro dia, o Vinícius Júnior era o principal cara do Real Madrid na temporada passada.
Sim, né? Exato. Então,
esperança de gols, né? Esperança
eu acho
de,
normal de dar uma ataque. Oscilada. Quem deveria estar jogando mais é o Hazard, que já tem 28 anos...
Custou 100 milhões de euros.
O Bale, que ganha pra caramba.
O Bale não quer mais jogar, né, gente? Vamos ser sinceros, ele não quer mais jogar no Real Madrid. O cara tava jogando golfe um dia desse aí, na pré-temporada. Agora foi viajar pra Inglaterra pra conversar com advogado, empresário, sei lá com quem ele foi. Puta, o cara não quer mais jogar. Ele,
o famoso tá na Disney, né?
Ele já largou a mão do Real Madrid. Ele tá esperando a hora de ir embora pro Real Madrid, talvez na próxima janela de transferência.
Real Madrid que tá de olho no Sterling e já sinalizou com o Bale. Eu acho que o Bale vai ser a grande moeda de troca.
O Real... que rola de informação que o Real quer o Harry Kane e o Eriksen do Tottenham, né? E o Bale tem uma história muito legal lá no Tottenham. Então pode ser que se ele vai que ele quer voltar lá pro Tottenham e vamos ver o que dá. Se o Real consegue usar ele pra bater os valores de Harry Kane e de Eriksen, né?
Lembrando que o Bale foi o quê? O jogador mais caro da história quando ele se transferiu pro Real Madrid?
Depois foi substituído pelo Neymar, né? A Naomi tá falando aqui que o modo bem carinhoso de falar, Bale lixo.
Direto. Sem espaço, né? É, bem lixo, bem no lixo.
Porque o nome dela, ela acha que ela é engraçadona. Ou ele, vai saber. E tem um complemento, né? Só que.
Eu adorei.
Só que nós não é bobo, nós sabemos ler, tá bom? A gente não vai cair nessa aqui, não. Pode falar, fala então.
Eu acho que o Bale encaixaria muito bem no Tottenham, eu só fico extremamente triste se isso se confirmar, porque é mais um jogador que vai tirar a vaga do Lucas Moura, né? O jogador mais injustiçado do futebol mundial.
Passando rapidinho aqui para finalizar os grupos da UEFA Champions League, teremos também o Zenit contra RB Leipzig, Lyon e Benfica. Um grupo tá bem embolado, né? O Leipzig com 6, o Zenit e Lyon com 4, o Benfica com 3 pontos. Teremos por um último grupo Chelsea e Ajax, os dois times estão com 6 pontos. O Valencia com 4 e o Lille tá com um pontinho só, que é o time da França, né? Não tá tão bem assim. Até foi uma surpresa no passado, mas agora com o Thiago Mendes, né? Não tá tão bem depois que teve uma... Desestruturaram o time, que era o meio campo, era a coisa central da equipe lá do Lille.
Ah, é o famoso time maior predatório, né? Você tem um time bem formado, que o técnico consegue juntar algumas peças ali meio desacreditadas... Monta um elenco bom, o time vai bem, classifica para Champions e vende todo mundo. É algo normal. Inclusive na Alemanha também, que é uma das minhas grandes críticas do futebol mundial.
Eu fico pé da vida, cara.
O jogador não faz carreira no time, ele joga bem, vai pro Bayern de Munique.
Passando agora pro futebol europeu, Brunão, se você puder, cara, vamos começar com o Balotelli? Pode ser com o Balotelli?
Vamos começar com o Balotelli.
Brunão, se você puder colocar aí no ar, cara, um vídeo que a gente pegou do Balotelli, é esse aí mesmo. O Balotelli foi ofendido. Vou deixar pra vocês ouvirem, ó. É possível ouvir a torcida do Verona quando a bola chega no Balotelli fazendo um som de macaco, né? E aí ele chuta a bola em direção à torcida do Verona, isso foi no campeonato italiano. Tá uma crise gigantesca de racismo no futebol europeu e o caso do Balotelli é mais um, falei pra
ele. A gente tava até comentando hoje na redação que de cabeça a gente lembra de 5 casos de racismo em 10, 12 rodadas, sim, do campeonato italiano. Nessa rodada também teve em Roma e Napoli. A Roma ganhou de 2-1, casos contra o Napoli, que é do Sul. E existe muito esse preconceito com quem é do Sul lá na Itália por... sei lá, ser mais ignorante ou alguma coisa do tipo. É algo muito triste e que a Federação Italiana não faz nada para coibir. Hoje, o presidente de uma torcida organizada lá do Hellas Verona chamou o Balotelli
Que ele não é tão italiano.
Que ele não é
italiano completo, né?
Já foi uma discussão na época que ele começou a jogar pela seleção, isso, né? Essa questão do Balotelli é antiga já.
E ele comparou, desculpa te interromper, então, ele comparou os gritos de macaco, gritos racistas contra o Balotelli como você zoar um careca. Foi a comparação dele, que uma pessoa careca é a mesma coisa de você ter atos racistas. Então, é aquela ignorância já esperada de gente, sociedade inferior.
Essa questão do racismo, eu lembro quando teve o caso do Aranha aqui no Brasil, que inclusive as TVs divulgaram muito o que aconteceu, e hoje você nota, quem frequenta estádio, um certo olhar feio, um repúdio quando esse tipo de coisa acontece. Eu confesso que faz muito tempo que eu não vejo racismo no estádio. Só que na Itália, parece que tá todo mundo naturalizando, assim. As autoridades não repudiam. É algo tão institucionalizado,
né, já.
Não repudiam com veemência. E as torcidas fazem questão de defender como se fosse, tipo... Ai, é mimimi... precisa se preocupar, tipo...
Quando o Lukaku sofreu, a própria torcida da Inter falou, não, isso daqui é normal.
Exatamente, tal. E o Lukaku é uma pessoa que tem provocado muito esse tipo de comportamento lá.
E você vê, aconteceu em Inglaterra e Bulgária, lá na Bulgária. O que a UEFA fez? Fechou um jogo que não vale nada pra Bulgária, e deu uma multinha que também não pesa nada pra Bulgária. Ou seja, punições brandas, assim, e quando o cara sabe que não vai acontecer nada com ele... Isso daí acaba até estimulando mais que o cara vai lá e profira...
E no final das contas o racista pega suas coisas e vai embora.
E hoje você tem câmera que você consegue identificar facilmente.
Passando agora para outro momento muito triste também, agora o do Balotelli é um momento triste de sociedade. Esse agora, esse agora é um momento triste de esporte, de humanidade, de... Você sentir a dor do outro, Brunão. Você puder colocar aí algumas imagens do momento da lesão do André Gomes contra o Son do Tottenham. Aí foi um momento prévio, né? A gente preferiu não colocar o momento exato da lesão, quando o pé dele já tá
feio, hein?
Já tá bem torcido, bem pra trás, bem virado. E aí vocês veem a reação do Son, quando ele percebeu o que tinha acontecido, a gravidade, ele começou a chorar, ficou desesperado, foi consolado por colegas de equipe, equipe de arbitragem, pelos colegas do André Gomes, do Everton, porque claramente não foi a intenção dele. Ele nunca foi um jogador jogador violento, mas foi... Cara, foi uma infelicidade, é basicamente o que tem pra falar, foi uma infelicidade.
Na outra imagem a gente vê o Jin E, que é um companheiro do André Gomes, de Everton, tapando os olhos do André Gomes pra ele não ver, porque realmente ficou muito feio o tornozelo dele, né? E o Son realmente não é um cara maldoso, mas no jogo ele tava se estranhando já com o André Gomes. Claro que ele não teve a intenção, você vê como ele fica muito chateado, até hoje tá chateado.
A gente viu, né, Pedro, por azar nosso, na imagem de como ficou a perna dele já fora, quando ele já tava no vestiário, uma foto de um close na perna dele. A gente até se assustou um pouco quando a gente viu que a gente tava
muito visceral,
não esperava,
né?
Não esperava
ver isso.
Foi um pouco assustador as imagens, né?
Só um detalhe, esse jogo tava bem pegado, né? Nessa hora, se não me engano, tava 1-0 pro Tottenham ainda. E o André Gomes tinha dividido uma bola com o Son e tinha deixado com o braço.
Isso. Foi o primeiro o que começou a reação do
Son. Exatamente. Né? E o Son foi dar uma pegada. É meio que um consenso, assim, que o Son foi pegar. Agora, jamais sabia que ia acontecer esse tipo de coisa. E o Son, de novo, não é um jogador que faria esse tipo de coisa.
Mas...
Acho até que o Pedrão, eu tava de plantão com o Pedro aqui na redação, e ele falou que o Son já deu uma declaração uma vez, que o pai dele era muito rígido.
Muito rígido, ele é um cara muito certinho, o Son, né? Sempre foi muito disciplinado também, e nunca foi um jogador maldoso, então não foi a intenção dele.
E duplamente difícil pra ele ver uma cena dessa.
Brunão, pra gente suavizar um pouco aqui esses assuntos pontuais que aconteceram no futebol europeu, se você puder colocar aí a imagem do jogador do Mônaco fazendo um carinho gostoso na cabine do VAR, que a gente mandou pra você.
Externou a vontade de todo mundo que assiste futebol.
É assim, já que você não pode chutar o árbitro, né? Você chuta o VAR.
Um carinho gostoso que o Rubem Aguilar, que é lateral direito do Mônaco, fez na cabine do VAR, que eu tenho certeza que muito torcedor, muito jogador, muito jornalista, muito técnico...
Anular o gol do Bruno Alves, eu fiquei revoltado.
Não que aqui tenha algum torcedor São Paulino,
não
tô dizendo isso. Então, o momento do Rubem Aguilar foi expulso nos minutos finais da derrota do Mônaco pro Saint-Étienne por 1-0. O Mônaco tá muito mal, tá em 15º no Campeonato Francês. E aí o Rubem Aguilar foi expulso nos minutos finais e quando tava saindo fez esse carinho na cabine do VAR.
Não foi o Gabriel Jesus que deu uma...
Também o Gabriel deu um empurrão, O Rubem Aguilar foi um pouco mais grosseiro e deu logo um chute na cabine. E aí a Federação Francesa ainda não se posicionou se vai dar uma punição, ainda está analisando as imagens. Porque eu não tenho certeza, a imagem pra mim é bastante clara, não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma do que ele fez.
O jogador entra por cima, né? Não tem disputa de bola ali.
Não, é só a largada de pé. Agora,
foi só um ódio puro e gratuito.
Fica o convite, se você é jogador e tem um vídeo seu chutando VAR, manda pra gente.
Manda pra gente que a gente coloca aqui no ar.
E se você trabalha na CBF ou visitou um estádio que tem uma cabine do VAR, chuta, quer dizer, não chuta, ou se
chuta,
chutou,
manda,
entendeu? Sempre me comprometer
aqui. Tem que saber fazer a falta,
tem
né?
Tem que saber entrar, é o Lugano no Gerrard aqui, não que eu, né?
Galera, próxima segunda-feira nosso programa vai ser especial de Champions League, de Premier League. Vamos ter um jogaço entre Liverpool e Manchester City. Então, próxima segunda-feira, às 5h10, acompanha aqui o programa ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes. Vem aí fazer o programa com a gente. A gente vai preparar um conteúdo especial de Premier League e vai discutir tudo que tem pra discutir sobre esse jogaço, não é isso, galera?
Ansiosíssimo pra esse jogo. É no Anfield, domingo, dia 10/11, às 1h30. Aqui é serviço também,
meu filho. Se o Liverpool ganhar, mete 9 pontos de vantagem. E abre uma... Eu cravo, é campeão.
Quase, você já crava,
eu é campeão. Cravo, se ganhar é campeão.
Quantas rodadas? Corajoso.
13? Mas eu cravo.
Aí. Não, beleza.
Não, o Liverpool não perde.
Valeu, galera. Até a próxima segunda-feira. Até.
Abraço.
Abraço.